Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus, gente? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler do verso 8 ao verso 11. Todo mundo encontrou? Eu ouvi um não, hein? 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Quem não encontrou, gente, tem um irmão aí do lado, usa da misericórdia, ajuda aí, gente. Mas vai achar. Ó, gente, quem foi na live virou meu marcador de Bíblia, viu? Depois te ensino a tirar a pulseira. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu Espírito que nos ensina, nos guia. Te pedimos que o Senhor ministre no nosso coração, muito além, Deus, das minhas palavras, que o Senhor vá no profundo, fale, visite, toque, que a Tua palavra cumpra tudo aquilo que o Senhor já planejou para essa noite. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, queridos. Nessa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreve de uma maneira bem diferente. Se você for ler essa introdução aqui do capítulo 1, nem parece a mesma pessoa. Porque a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vem na intensidade. Né, ele vem corrigindo, né, os irmãos de Coríntios de muitas coisas que estavam começando a acontecer de uma maneira errada dentro daquela igreja. Ele vem corrigindo os irmãos. Mas aqui nessa segunda carta, ele começa abrindo o coração. Né, ele começa compartilhando, né, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas aflições. E a partir desse verso 8, exatamente o verso que eu comecei a ler com vocês, ele fala a respeito de uma experiência terrível que ele passa ali na província da Ásia. E talvez, né, tenha sido essa a experiência mais difícil da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E ele fala a respeito de uma grande aflição, gente, uma aflição tão grande, que levou o apóstolo a pensar que a vida dele acabava aqui. Esse episódio que ele relata, contando para os irmãos da igreja de Coríntios, é um episódio que, na perspectiva dele, naquele momento que ele estava enfrentando aquilo, ele não passava daquele ponto. Tamanha intensidade. E é interessante porque ele compartilha não apenas a dificuldade que ele enfrentou, e percebam, ele não entra em detalhes sobre o que foi. Ele diz que foi algo terrível. Ele diz que foi algo que levou ele a desesperançar da vida. Mas ele também diz o que ele aprendeu nesse processo todo. Porque o nosso Deus, ele trabalha por propósitos. Tudo aquilo na nossa vida que Deus permite, tem um propósito naquilo. E o propósito de Deus é gerar vida em todos os processos que Ele permite que nos sobrevenham. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a falar, né, dessa situação difícil que aconteceu na vida dele. Alguns estudiosos vão levantar algumas possibilidades. Alguns vão dizer que ele sofreu perigo de afogamento. Gente, quase ter sido afogado para o apóstolo Paulo já estava o quê? Perito em afogamento. Né? Alguns dizem que ele enfrentou uma grave enfermidade, mas ele também fala em alguma carta que ele fala do espinho da carne. Ele fala que era algo que ele já tinha pedido ao Senhor e que o Senhor não havia removido. E ele fala assim, aprendi a viver na minha fraqueza sendo fortalecido por Deus. E a opção mais aceita aqui foi a adversidade que Paulo passa em Éfeso, quando ele sofre uma resistência muito forte, né, do sindicato dos ourives daquela cidade, liderado por um homem chamado Demétrio. Então, quando Paulo está na cidade de Éfeso, ele enfrenta uma adversidade muito grande, né, que os estudiosos concordam, quase com unanimidade, ter sido esse, né, ter sido essa a maior adversidade que ele possa ter enfrentado. Mas a maneira como Paulo começa aqui, no capítulo 1 já, conversando, né, com os seus leitores da igreja de Corinto, a maneira como ele faz a leitura, né, dessa grande aflição que ele passa nesse episódio da vida dele, e ele diz o que foi que ele aprendeu, eu fui convidada, né, eu creio que pelo Espírito Santo, e eu te convido da mesma maneira nessa noite, para que a gente redefina a nossa maneira de olhar para as aflições que a gente enfrenta. Porque, como eu falei, tudo tem um propósito e tudo tem uma permissão do Senhor para que aquilo aconteça da maneira que aconteceu. Porque fato é, a gente não escolhe o que a gente passa. Se a gente pudesse escolher, Jesus amado, não me dá essa confiança. Para você também. A verdade é que a gente não pode escolher. Mas nós podemos escolher a maneira, né, pela qual nós vamos enfrentar e passar pelas nossas aflições, pelas nossas ameaças, né? Porque, na verdade, aqui, tudo isso foram ameaças que o apóstolo Paulo enfrentou. E Deus aproveitou todo aquele processo para aprofundar o conhecimento e o relacionamento do apóstolo Paulo com ele. E, a partir dessa experiência do apóstolo Paulo, eu queria destacar com vocês alguns princípios que nós podemos aplicar quando nós enfrentamos ameaças de morte, quando nós enfrentamos adversidades, à luz da palavra de Deus. Percebam, na perspectiva do apóstolo, era o fim da linha, mas nós conhecemos o depois da história e não foi o fim da linha. O nosso Deus, ele trabalha muito além da nossa capacidade de compreender, muito além da nossa perspectiva. Então, se você está passando por alguma aflição, essa palavra é para você. Se você já passou por alguma aflição, e você pode estar até hoje aí, né, conversando com alguns aspectos disso, eu quero te dizer, talvez você não vá entender o que foi que aconteceu. Mas certamente o Espírito de Deus pode te reconduzir para que você olhe para todo esse processo com olhos espirituais. Para que você entenda que o objetivo de Deus, ao nos conduzir pelos processos adversos da nossa vida, é gerar vida dele em nós. É nos fazer avançar no conhecimento dele, é nos fazer avançar no relacionamento mais íntimo e profundo com o Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês, usando como base esse texto e esse contexto dessa adversidade do apóstolo Paulo, é que as adversidades que nós enfrentamos, elas são cenários para Deus se manifestar. Gente, isso é lindo. As adversidades que nós enfrentamos são cenários para que Deus possa se manifestar. No verso 9 e no verso 10, ele fala assim: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Querido, esse versículo ele é muito rico, porque nesse cenário aqui, onde Paulo estava enfrentando uma resistência, uma adversidade muito pesada, ele declara que ele passou por isso para que ele aprendesse a confiar somente no Deus que ressuscita os mortos. Ele faz essa leitura dessa adversidade. Ele passou por isso para que ele aprendesse a confiar somente, exclusivamente, unicamente no Deus que ressuscita os mortos. Eu não sei se você já passou por alguma situação que desafiou a tua capacidade. Eu já passei algumas situações que me apresentaram as minhas reais limitações. Isso é muito ruim. Isso é muito desconfortável. Mas quando, pela luz da palavra, a gente entende que passamos por esses processos para que a gente se esvazie do nosso olhar, da nossa capacidade, daquilo que é natural, daquilo que é esperado, para que a gente coloque a nossa confiança exclusivamente no Deus que ressuscita os mortos. E quando aqui o apóstolo Paulo, ele fala desse Deus que ressuscita os mortos, existe uma ênfase aqui. Nesse texto, nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo aqui, foi ele. Tudo que aconteceu, todo o livramento, proveu no passado. Veio somente de Deus. Entendeu? Quando a gente não consegue aplicar a palavra certa, a gente muda a palavra, mas o contexto é o mesmo. O que o apóstolo Paulo estava dizendo era exatamente isso. Que aquilo que ele viveu era obra somente de Deus. Porque essa expressão, o Deus que ressuscita os mortos, é uma característica que somente Deus possui. Porque ele é o único Deus que tem a capacidade de ressuscitar alguém dos mortos. Paulo está ratificando a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Ele está dizendo que Deus é o Senhor da vida e da morte. E que assim a sua vontade, apenas a sua vontade, ainda que tivesse morrido, teria a capacidade de trazê-lo novamente à vida. E ele vai mais além, ele diz de um Deus que traz a vida até mesmo aqueles que já passaram pela morte. Ou seja, a nossa esperança em Deus não se resume somente a esse tempo. Ele tem a esperança para esse tempo e para o tempo do porvir. Paulo está ratificando a soberania de Deus em ressuscitar, em transformar e nos conduzir a uma vida transformada por essa dimensão de fé. Porque quando a gente crê em Deus, querido, quando a gente crê no poder que opera através do nome de Jesus, a gente começa a contemplar circunstâncias que naturalmente não são possíveis. Situações que naturalmente teriam toda a potencialidade para apresentar para a gente um final da linha. Mas o Senhor nos faz caminhar para muito mais além. E quando a gente se depara com o final da linha, a gente sabe exatamente o que é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. A gente, às vezes, vai ser confrontado com algumas ameaças de morte, com alguns prognósticos, com algumas sentenças, pareceres humanos, naturais, mas nós somos convidados a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Porque Deus, ele tem um propósito. E Deus, ele não espera e não nos garante que nós vamos entender todos os processos que ele vai nos conduzir. Mas o que Deus espera de mim e de você é que a gente siga firme com ele, independente de compreender o porquê das adversidades. Percebam, a gente está falando de uma adversidade do apóstolo Paulo. E Paulo não estava em Éfeso a passeio. Paulo estava desenvolvendo o ministério que Deus tinha concedido a ele. Paulo estava no centro da vontade de Deus. Paulo estava pregando a liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Paulo estava compartilhando da nova vida. E muitos poderiam se perguntar, mas poxa, ele estava ali pregando de Jesus, falando do reino, fazendo a vontade de Deus, e tamanha diversidade se levantou. Deus nunca nos prometeu que não passaríamos por aflições. Muito pelo contrário, ele nos deixou avisado. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, como o irmão compartilhou aqui no testemunho. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós passamos por aflições. E quando Deus permite para se revelar a nós, percebam, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, tem um texto muito conhecido, a tempestade. Os discípulos estão de um lado da margem. Jesus fala assim, olha só, passa para o outro lado, que eu vou lá, né? A gente vai passar para o outro lado. E os discípulos pegam o barco, Bora atravessar a margem, Jesus mandou. No meio da travessia, acontece uma grande tempestade. Só que quem é que está dormindo no barco? Jesus está dormindo no barco. E aí, quando o bicho pega, quando os mares começam a açoitar o barco, os discípulos, acorda Jesus, a gente vai perecer, vai todo mundo morrer, as ameaças de morte, vai acabar todo mundo agora. Aí Jesus levanta, repreende o vento, repreende a força do mar, e os discípulos falam o que para ele? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles não eram discípulos de Jesus? Eles não seguiam ao mestre? Como assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles ainda não conheciam com propriedade quem era aquele que caminhava com eles. Mas calma, um pouco mais para frente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, Jesus conduz os discípulos novamente numa outra tempestade. E o Senhor se faz Senhor sobre a tempestade novamente. E aí a gente percebe um crescimento, um amadurecimento do conhecimento dos discípulos a respeito de Jesus. E ele fala, aí eles viram para ele e falam assim, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Percebam que do capítulo 8 para o capítulo 14, existe uma mudança, existe uma transformação de conhecimento, porque aquela tempestade, aquelas adversidades, os ventos fortes, as tempestades que eles estavam enfrentando, revelou para eles quem Jesus era. Revelou para eles quem era aquele que eles chamavam de Senhor. Não se esqueça disso. Você pode estar enfrentando uma tempestade. Você pode estar passando por um período difícil na sua vida. Você pode estar enfrentando ameaças de morte. Mas o propósito de Deus, nesse processo todo, é que você venha confiar somente no Deus que ressuscita os mortos. Que você venha ter experiências de revelação de quem Jesus é. Porque é no meio deste cenário, é no meio desta tempestade, que Jesus quer se revelar ainda mais, de modo que nós venhamos a ter a garantia de que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele verdadeiramente é quem Ele diz ser. Ele verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. Ele verdadeiramente é aquele que ressuscita mortos, que abre portas, que faz caminho no meio do deserto. Ele verdadeiramente é quem Ele é, querido. Ele verdadeiramente é. Essas circunstâncias adversas, períodos difíceis, eles têm esse objetivo, nos levar a um conhecimento mais profundo. Porque o Senhor nos convida a vivermos no extraordinário, no sobrenatural. E isso não quer dizer que tudo aquilo que você colocar diante de Deus, que o Senhor vai responder em acordo com a sua vontade. Porque a gente aprende na palavra, e é verdade, a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Mas esse bom, perfeito e agradável é na perspectiva dEle. Lembra que eu comecei falando que Deus, Ele trabalha por propósitos? Deus trabalha por planejamento. Deus tem tudo sob controle. E a vontade de Deus é gerar cada dia mais, cada vez mais, vida dEle na nossa vida. E ainda quando a minha vontade e a sua vontade não for concedida, que haja a manifestação da vida de Deus, se rendendo, se esvaziando, como nós ouvimos aqui no coral. E esse processo, gente, isso é muito doloroso. Eu não sei se você se esvaziar de você é fácil. Mas por eu me esvaziar de mim é uma luta, irmão. Tamo junto. Porque a nossa carne, ela grita. E a gente só se rende quando a gente não tem mais recursos para tentar. A verdade é essa. E esse também é um processo que as adversidades nos apresentam. Elas nos convidam a nos esvaziarmos de nós mesmos. Ela nos convida a olhar para o alto. E a verdade é que a gente vai tentando, a gente se debate, querendo dar um jeito em tudo. Mas muitas vezes nós vamos esbarrar com um monte de porta fechada para que a gente se proste e só tenha saída para o alto. E isso é o amor de Deus sendo manifesto pela minha vida e pela sua vida. Porque a gente precisa abrir espaço para o Senhor se manifestar. E muitas vezes as portas se fecham, não é porque o inimigo está furioso contigo, não. É o céu te atraindo para mais perto. Muitas vezes, escuta isso com ouvidos espirituais, muitas portas se fecham para que você se aproxime do céu, para que você se volte para o alto, para que você se aplique naquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai gerar e vai trazer vida para a sua vida. Deus, Ele sempre tem uma estratégia certa para vir ao nosso socorro. É um outro princípio que a gente aprende aqui. E eu digo isso porque esse texto, ele tem várias riquezas, né, escondidas aqui nessas entrelinhas. Quando o apóstolo Paulo diz lá no verso 10, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. O apóstolo Paulo era um homem experimentado nos livramentos de Deus. Você é experimentado nos livramentos de Deus? Você consegue olhar para a sua vida e reconhecer os livramentos do Senhor? Você consegue olhar para a sua trajetória até aqui e falava assim, ah, se não fosse o Senhor na minha vida. Crente tem experiência com Jesus, querido. E o Espírito do Senhor, Ele abre o nosso entendimento. Alguns livramentos a gente nem vê. Alguns livramentos você nem sabe que Ele te livrou. Mas alguns o Espírito abre bem o teu olho para falar assim, tá vendo? Você quis ir por aqui, mas eu intervi na tua história. Eu impedi isso aqui. Eu mudei o curso. Eu fiz acontecer diferente, porque o natural era acontecer aqui. O natural era morrer mesmo. Mas eu mudei o curso da história pela minha vontade. O Senhor, Ele tem poder para fazer isso, porque o Deus que ressuscita os mortos é o Deus que ouve o nosso clamor. O apóstolo Paulo fala isso. Das bênçãos que ele tinha recebido pela súplica de muitos. Querido, a oração do povo de Deus move o céu. A oração, se a gente tiver, e eu me incluo nesse pacote também, tá? Se a gente tivesse dimensão da repercussão que há na unidade da igreja, quando a gente se une para clamar a Deus, queridos, a gente investiria muito mais. A gente se gastaria muito mais. Mas nós temos clamado para que o Espírito de Deus abra os nossos olhos espirituais. Para que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento. Há poder na oração que é feita em nome de Jesus. É porque a gente é da geração do fast food, né? A gente ora aqui e já quer resultado aqui. Mas cada dia que você ora, o céu se movimenta. Cada oração que você faz por algum propósito, por alguma ameaça de morte, por alguma dificuldade, o céu se move. Aí o inimigo pensa, tenta nos convencer a olhar para o natural, porque você ora no natural, parece que nada mudou. Parece que uma formiga não saiu do lugar. Mas é porque as coisas começam a acontecer no mundo espiritual. As coisas começam a ser geradas em Deus no mundo espiritual. Para que depois aquilo se manifeste no que é natural. Mas tudo começa no que é invisível para se manifestar no que é visível. Então não caia no engano que a sua oração não está mudando as coisas. Não ande por aquilo que você vê. Seja guiado por aquilo que você crê. Seja guiado por aquilo que você crê. E nós precisamos avançar nessa confiança da bondade e da fidelidade de Deus. Em Romanos, no capítulo 16, um pouquinho antes, no versos 3 e 4, o apóstolo Paulo ele vem agradecendo a um casal de amigos chamado Priscila e Áquila. Gente, eu tenho um carinho tão grande por esse casal. E muitos estudiosos, né, entendem, né, que Priscila e Áquila foram provisão de Deus na vida de Paulo. Porque Priscila e Áquila moravam na cidade de Roma. Né? Aí lá o imperador manda os judeus saírem, porque estavam perturbando lá a cidade. E aí eles se mudam para Corinto. Só que Áquila era fazedor de tenda, igual Paulo. E eles começam ali uma amizade natural. Né? E aí, naquele contexto, né, tudo indica que eles conhecem a Cristo. E eles se tornam suporte no ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando vai para Éfeso, o lugar que acontece essa situação, quem acompanha eles? Priscila e Áquila. E o apóstolo Paulo, ele agradece a eles por eles terem quase vindo à morte por causa deles. Então, pelo contexto da história, os estudiosos entendem que Priscila e Áquila foi a provisão, foi o socorro que Deus mandou junto com o apóstolo para aquilo que ele ia precisar lá na frente. Gente, eu não sei se você consegue entender, mas isso é algo tão maravilhoso. Vocês percebem que o socorro que Paulo precisaria estava vindo com ele? O livramento que ele precisaria, aquele socorro que ele precisaria, ele já estava andando junto com ele? Porque é isso literalmente que acontece aqui. Deus, ele tem um socorro para nós. Deus, ele tem um livramento para nós. Quando a palavra diz que certamente a bondade e a fidelidade de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, isso é real. Você pode estar olhando para a sua situação e falando assim, Senhor, eu preciso de um socorro, eu preciso de um livramento, eu preciso de uma ajuda. A ajuda que você precisa, o Senhor vai prover, ou quiçá já está provendo. Deus leva junto com o apóstolo, quando ele vai para Éfeso, aqueles que seriam instrumentos de Deus para trazer socorro para ele, estava andando junto dele. A provisão já vinha junto. A provisão que você está precisando está caminhando contigo. Pode ficar tranquilo. Você pode não ver, porque Deus revela na hora. Deus manifesta na hora. É no momento da necessidade. Você pode achar que não saber de onde vem, mas virá. Você pode não saber de onde vem, mas virá. Quem sabe o que você está precisando já não está caminhando contigo. Quem sabe o auxílio, o socorro que você está esperando em Deus já não está caminhando contigo. Deus tem um caminho, Ele tem uma estratégia, Ele tem uma maneira de responder ao teu clamor. O Deus que ressuscita os mortos é o Deus que ouve o clamor do seu povo. E Deus responde ao clamor do apóstolo Paulo, usando esses dois amigos dele, Priscila e Áquila. Foram respostas de Deus para a vida do apóstolo Paulo. O nosso Deus, Ele tem a estratégia perfeita. Outro princípio que eu quero destacar rapidamente com vocês, é que eu estou de olho naquele relógio ali. As sentenças de morte, as sentenças que muitas vezes vêm a nós neste mundo, elas não são o fim. As sentenças, os pareceres, os diagnósticos, os aparentes pontos finais, eles não são o fim. O Deus que ressuscita os mortos, Ele tem a última palavra. Ele tem a primazia da última palavra. Não é sentença natural, não é parecer humano nenhum que vai colidir com os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. A gente muitas vezes tem muita dificuldade de guardar a palavra do Senhor e somos muito mais prontos para dar ouvidos àquilo que falam a nosso respeito. Porque quem vai escolher somos nós. Hoje de manhã, quando o Patrick falava sobre Rebeca, é muito interessante porque o irmão, a mãe, queria que ela ficasse. Mas perceba que a resposta quem dá a ela é particular e é individual. Quem escolhe a quem vai dar ouvidos sou eu e você. O Senhor já tem um propósito a teu respeito. O Senhor já tem um plano para a sua vida. Eu não sei quais são as ameaças. Eu não sei quais são os pareceres. Eu não sei qual é a palavra do homem, eu não sei. O que eu sei é que eles não são o fim. Porque eles não serão nunca maiores do que os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Deus operou dessa maneira com tantos. José recebeu, né, um parecer dos seus irmãos, vai ser escravo no Egito. Deus tinha um propósito para aquele moço. Rodou, parou aonde? Governador do Egito. Elias, ameaçada, Jezabel, vou acabar contigo, vou te pegar, vou te arrebentar, né? Rodou, cumpriu-se o propósito de Deus e tantos outros. O Senhor, Ele zela pela sua palavra. Nós precisamos avançar, mesmo em tempos de dificuldade, em confiança ao que esta palavra nos diz, querido. A última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ela vem do Senhor. O propósito do Senhor nas nossas vidas, Ele é muito maior do que qualquer ameaça humana. Ele é muito maior do que qualquer medo, que qualquer circunstância possa vir nos trazer. As adversidades que nós enfrentamos, elas não são o fim. Elas são meios e maneiras e cenários para que o Senhor se manifeste. Queria chamar o Ministério de Louvor, já estou encerrando. Deus, Ele tem uma estratégia. Você pode não ver, você pode não saber. Deus tem uma Priscila e um Áquila para ser instrumento de socorro para a nossa vida. Da onde você menos espera, Deus pode levantar a provisão e a resposta. Olha para o Senhor, não procura pela resposta, os olhos fixos nele. Ele tem a estratégia, Ele tem o caminho. Se permita se esvaziar, se permita se assentar na roda do oleiro, se permita ser confrontado pela sua falta de recursos, mas que isso não te desanime. Quando você perceber que você não tem recursos, levanta os olhos para o alto. A gente quer ver milagre acontecer, amém? Mas para que um milagre aconteça, uma ameaça de morte vai ter que ser entregue. É assim. O milagre, ele para acontecer, ele precisa da manifestação de um impossível. E nós somos parte de um povo historicamente, é presenteado com inúmeros milagres. Porque o nosso Deus, ele interfere no curso da história. As ameaças, elas não são o fim. Creia no Senhor. Nenhuma adversidade, ela vai ser maior do que o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não olha para a circunstância. Não olha para essa adversidade. O objetivo de Deus é gerar a vida dele em você e em mim. O objetivo de Deus é nos aproximar do relacionamento com Ele. O objetivo de Deus é se manifestar e se revelar e manifestar o seu poder em meio às nossas adversidades. Muitas vezes, laços de morte, sentenças difíceis que nós enfrentamos, às vezes tempos dolorosos, mas isso nunca fugiu ao controle de Deus. A última palavra sobre a nossa vida pertence ao Deus que ressuscita os mortos. Eu queria que você se colocasse de pé, porque nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar. Ah, querido, a palavra do Senhor, ela é tão linda. Tantos ensinamentos tão preciosos. Tantas pérolas misturadas na história. E eu queria orar nessa noite com algumas pessoas que talvez tenham entrado aqui passando por algumas ameaças. Eu queria orar com você. E você pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Eu não sei qual o cenário que você está enfrentando. Eu não sei qual é a sentença que você está enfrentando. Eu não sei qual é o parecer que parece que não tem saída. Pode ser na sua casa, na sua família, na sua vida profissional. Mas nessa noite, você ouviu da parte de Deus. O Senhor, o Deus que ressuscita os mortos, Ele tem poder para intervir na tua história, para enviar a resposta, o socorro, para renovar as tuas forças. Talvez para você pode parecer que é o fim da sua linha. Não é. Não é o fim da sua linha. Tem vida para você viver depois dessa história. Tem vida para você testemunhar depois dessa história. Tem vida para você glorificar como o apóstolo Paulo glorificou. E ele diz que ele viveu aquilo ali pela súplica de muitos. Tinha muita gente intercedendo pela vida do apóstolo. E nessa noite a igreja vai interceder pela sua vida. E pela súplica de muitos, um milagre pode acontecer na sua vida. Uma mudança de rota. Uma mudança de trajetória, de estratégia. Eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe. Então, se é com você, vem aqui na frente. Vamos orar juntos. O Senhor, Ele tem uma maneira. Ele tem um jeito. Ele tem um caminho. Ele tem um socorro. Ele tem um jeito, uma trajetória. Eu não sei qual vai ser. Eu não sei qual é a Priscila e Águila que Deus vai levantar na sua vida. Eu não sei. Mas eu escolho crer, queridos. Ah, eu escolho crer. Escolho crer que Deus vai manifestar o poder dEle. E você vai testemunhar. E você vai contar do livramento. E você vai glorificar o nome do Senhor. E você vai sair desse projeto aí, desse propósito, desse tempo, muito mais experimentado em Deus. Você vai sair muito mais íntimo da presença do Espírito Santo. Se você ficou aí no seu lugar, estende sua mão para cá. A súplica de muitos. Guarda isso. Há poder na súplica do povo de Deus. Há poder na súplica do povo de Deus. E nós vamos orar. Oh, Espírito de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. Somos gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor nos ensina pela Tua palavra. Ela é lâmpada. Ela é luz. Ela nos ajusta, Senhor. Nos ajuda a nos alinharmos com o céu. Nos ajuda a nos alinhar, Senhor, na perspectiva do céu. Senhor, e nós enfrentamos tantas lutas nesse mundo, tantas aflições, alguns momentos tão além da nossa capacidade natural, Deus, de administrar o sentimento, administrar as emoções. Senhor, tem momentos que parece que tudo vai ruir, situações que nos desafiam de uma tal maneira, Deus, que parece que vamos perecer. que parece que não tem vida depois desse tempo, porque a gente não vê saída, porque a gente não vê uma maneira. Mas o Teu Espírito, Deus, pela Tua Palavra, nessa noite, Senhor, nos traz esse avivamento no coração, esse avivamento de esperança, esse avivamento de expectativa, porque as ameaças, elas não são maiores do que os propósitos do Senhor. O Deus que ressuscita os mortos, Ele muda o curso da história, Ele opera livramento, Ele transforma, Ele faz novo de novo. E nós queremos te pedir nessa noite, Jesus, que essas situações, que essas ameaças, que esses desafios, que essas afrontas sejam cenários para que o Teu nome seja conhecido, sejam cenários para que o Teu nome seja glorificado. Espírito de Deus, Espírito de Deus, que toda sentença nessa noite seja quebrada, seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, sopra vida nesse lugar, Espírito Santo. Sopra vida nesse lugar, Espírito Santo. Muda o curso, muda a história. Envia o socorro, manifesta a provisão. Faz caminho no meio do deserto, Jesus. Oh, Espírito de Deus, só o Senhor tem poder para fazer. Só o Senhor tem poder para transformar. Só o Senhor tem poder para libertar. Só o Senhor tem poder, Pai, de nos fazer levantar os olhos para o alto. Senhor, em meio a tantas adversidades, e contemplar que é do alto que vem o nosso socorro. Que é do alto que vem o nosso socorro. Deus, em nome de Jesus, visita o Teu povo nessa noite. Aqueles que estão aqui ou aí pelo YouTube, Jesus, visita, traz renovo, Senhor. Renova a fé. Senhor, renova a expectativa. Que os Teus filhos sejam visitados com essa renovação de expectativa. De aguardar o que o Senhor vai fazer. De aguardar, de esperar, de ansiar pelo que o Senhor vai fazer. Ah, Jesus, o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. E nós te pedimos em nome de Jesus. Que haja vida do Senhor. Que haja glória para o Teu nome. Que haja testemunho, Jesus. Que haja testemunho de que o Senhor, o Deus que ressuscita os mortos, tem poder para intervir, para mudar, para transformar, para libertar, para fazer novo de novo, se essa for a Tua vontade. Rendemos a Ti nessa noite, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor ao nome de Jesus.